Deixa eu te perguntar.
Fala comigo.
O cara dono de caminhonete, o cara é o perfil é diferente do cara que é dono de carro comum?
Eu acho que essa pergunta divide opiniões, hein?
Eu quero dizer pra você assim, você acha que o cara, o circuito, esse clube da picape aí, vamos dizer, essa comunidade, ela tem uma conexão entre si mais forte? Vamos dizer assim, você gosta de picape e o cara gosta de carro elétrico, híbrido. Uh-huh.
Total.
Você acha que o picapeiro tem mais conexão do que o cara...
Total, até porque o cara da picape em si, da caminhonete, né? Ele vive aquele lifestyle. E onde a caminhonete vai, muitas vezes o outro carro mais comum não vai. Se for 4x4, então, esquece, amigo. Então, com certeza vai enraizando mais e vai ficando cada vez mais seleto. Hoje, beleza, você compra uma picape 4x4 com preço bem mais acessível. Só que assim, eu acho que quanto mais preparado o seu carro para o fim do mundo, vamos falar assim,
então
mais seletivo você fica. Né?
E você acha que o picapeiro, o ponto da carne dele é mais mal passada?
Sem dúvida. Sem dúvida. E a cerveja sempre gelada.
Falando de cerveja, você gosta de uma cerveja, não gosta?
Rapaz, eu que gosto dela, viu? Não vem com esses drinks, essas coisas aí.
Vai não?
Destilado não, eu vou só do outro lado.
Vou só na cervejinha. Bom demais. Você já viu, ô Leandrão, alguma briga, alguma discussão entre o cara da Dodge Ram, o cara da Hilux, o cara da Frontier, que virou debate político, assim, um puxando pro seu lado?
Isso aí é que nem falar de política e futebol. Rapaz, é conversa sem fim, velho, porque eu falo muito isso aqui, o riluqueiro é riluqueiro, amigo. O fordeiro é o fordeiro. O ranzeiro é o ranzeiro e cada um vai defender a sua e vai colocar as melhores coisas que tem. Ninguém vai falar mal do carro que tem.
Com certeza, entendeu? Cara.
No fim, todo mundo é picapeiro, né?
Exato.
Isso é legal. Sabe que tem uma diferença, né? É assim, picape, se a gente for falar de picape, a gente pode falar de uma 147 tamanquinha, pode falar da Pampa, pode falar da Goiê.
Dessa beirinha, né?
Agora, quando fala de caminhonete, aí a conversa muda.
Porque
é chassi, é um trem mais robusto, né? Então, por si só, o cara fala, tem uma caminhonete. Ah, qual? Pô, Toro. Não, pera, você deu uma picape.
Vamos conversar direito aqui, peraí, calma.
É vendo a teoria da coisa. Ela é um monobloco.
Exato.
Entendeu?
Exato.
Então, peraí, não é caminhonete, amigo. Caminhonete tem caçamba e chassis. Caminhoneta é fechada e tem chassis. Fim, é isso.
Boa.
Só que aí virou SUV A, SUV B, picape 1, picape 2, picape... Meu, picape virou
C, D,
um alfabeto, um dicionário, esse trem aí, que é difícil, hein, moçada?
Muito bom. Isso é até legal falar, e pra você também que é picapeiro, ou que não é picapeiro, também segue a gente nas redes sociais aí, porque toda semana, eu e o Eduardo Bessa, a gente vai trazer convidados especiais aí, que conhece tudo do ramo automotivo, como o Leandro Gameiro. Então segue a gente aí, Papo de Picapeiro, espalha esse vídeo aí pra todo mundo e acompanha a gente nas redes sociais. Eduardinho Bessa.
Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Você já viu alguma coisa num bastidor de lançamento? Eu acho que você participa bastante dos lançamentos da montadora. Que você viu ali, te chamou bastante atenção, que você falou assim, cara, isso aqui vai ecoar no mercado de uma forma diferente, vai ter uma aceitação positiva. A gente vê hoje muito, a gente tava conversando no caminho, falando do nosso diesel hoje.
Exato.
Diesel. O diesel, ele teve uma alteração em relação ao biodiesel, a quantidade de biodiesel no combustível, e a gente sabe que isso vai aumentar.
Total.
Né? Mas só nessa alteração que já teve, o mercado todo já sentiu essa mudança. Você acha que daqui pra frente isso daí vai ter muito impacto dentro dos motores diesel que já tem fabricado e que vai vir ainda pelo mercado? Você que participa dos bastidores das montadoras, o que você acha que pode acontecer daqui pra frente?
Cara, o que a gente vai acontecer, a gente não sabe, né? Porque isso aqui é uma barriga, não é bola de cristal. Mas é assim, tem muito do achismo. E aí as montadoras, eu acho que elas já sabem, né? Já tem uma ideia do que vai acontecer. Já botaram os engenheiros pra trabalhar, porque sabia que a lei não é nova, né? Ela só tá sendo colocada agora em prática. Mas faz muito tempo que já tem essa conversa. Eu acho que de fato, tem que vender. Se o diesel tá tão ruim assim, tem que começar a colocar o composto e vender de forma mais natural, deixar mais acessível e colocar na cabeça do cliente que abastecida não, abastecida sim, não, uma sim, uma não, ele tem que colocar o 50 ml do xizinho lá,
do aditivo,
entendeu? Do aditivo do diesel, que vai melhorar o diesel, não vai deixar criar tanta água, porque qual que é o problema hoje do biodiesel? Ele acumula muita água no tanque. E aí aquilo vai virando uma borra, além da água, vira uma borra, um negócio que se o carro fica uma semana parado,
ele
vira um negócio que você não acredita.
Ele tem um alto de bactéria, né?
Exato.
Ele tem muita bactéria no combustível.
E aí esse componente que coloca é pra matar essas bactérias e deixar com vida mais longa, né?
E eu acho que nem todo mundo sabe disso, né, Gabriel? Eu falo assim, eu e minha esposa compramos um carro diesel agora, né?
Aham.
E é uma coisa que a gente tá bastante preocupado, né? Porque antes de comprar, agora que a gente, caramba, começou a dar ruim, né?
Porque o primeiro dono manda muito nesse sentido,
é verdade,
né? Então,
verdade.
Se o primeiro dono usou o aditivo bonitinho, você só vai continuar usando e vai ser só felicidade. Agora, se o primeiro dono foi relaxado, meu amigo, a bomba vai estourar com você ou com você. Não tem uma outra opção. A não ser que teve um antes de você que passou o sofrimento e você comprou na hora da raiva dele ali. Aí pode ser que você não vai ter tanta raiva assim.
Interessante. Leandrão, tem um mito aí que os donos de picape, que a maioria dos donos de picape só tem a picape pra carregar cooler de cerveja pra colocar som. É verdade isso aí, não?
Ah, isso aí virou uma moda, né? Virou uma moda. Mas eu sei porque isso aconteceu, tá? Eu tenho uma teoria aqui na minha cabeça, rapaz. A picape, ela ficou tão confortável, e num preço assim, né, de carros de luxo, que o cara falou, meu, pra que eu vou ter um carro de luxo de, vamos lá, vamos dar preço aqui, nome aos dois, né, de 300 contos eu posso ter uma caminhonete, 4x4, posso fazer frete, posso colocar o som que eu quero, posso puxar minha carretinha.
Faz tudo, né, cara?
Ah, mas nem carretinha você tem? Não, calma que eu tô plantando a semente.
É.
O cara, assim, o poder da picape é o seguinte, o cara saber que ele pode fazer, que ele pode chegar lá, é saber que se precisar carregar 1.000 quilos, ele carrega.
Exato.
Ah, mas se eu precisar, tá aqui. Entendeu?
Não vou usar.
E aquele negócio, caçamba vazia, filho, ou faz frete ou faz som. Esquece. Caso contrário,
amigo. Vazia não fica.
Vazia não vai ficar, não.
Muito bom, muito bom.
O que que o gameiro de hoje falaria pro gameiro de quando ele começou lá atrás?
Parabéns.
Boa.
É, parabéns.
Boa.
Você conseguiu, cara. Tá aí, ó.
Tudo que você colocou como objetivo, você
Tudo, assim, é um negócio assim, eu não tenho nenhuma memória ruim, assim, falar assim, pô, fracasso, que coisa, tudo assim, muito positivo, saca?
Sensacional.
Então eu falaria parabéns, pô, velho.
Vocês gostaram do cara realizado?
Pra caramba.
Que bom, cara.
Pra caramba.
Legal isso.
Sabe, eu acho que aquela coisa da evolução do homem, né, que tudo tem a sua hora certa, que a panela velha tem a tampa entortada, tudo isso eu acho que se enquadrou muito bem, assim, sabe, na minha vida. Então hoje, com a minha esposa, né, dois filhos, então é um negócio assim.
Qual que é o nome da patroa?
Silvia.
E o nome dos filhotes?
Tem a Luísa, né, e meu enteado Matheus, já tem 16, 17 anos. O que ele quer?
Uma picape.
Você acha que ele quer andar de Celtinha?
Não, bobo ele não é, né?
Tá vendo?
Bobo ele não é, esperto demais, cara. Qual que é a sua idade hoje, Leandrão?
38 anos.
38 anos,
38 anos.
Futebol. E a vida inteira, você já pensou na possibilidade de atuar em uma outra área ou não? Você sempre se imaginou,
na verdade,
exatamente o que você faz hoje?
Essa é uma pergunta bem interessante, porque quando eu era mais novo, né, tem aquele lance, pô, qual que é o sonho dos pais? Né? Pô, você tem que formar, você tem que fazer uma faculdade, tem que não sei o quê, tem que ser alguém na vida. Mas só que quando você tem 16, 17 anos, você não sabe o que é ser alguém. Então você fala, cara, não, peraí, não vou ouvir quem é mais velho que tá falando aqui, né? Se a pessoa tá mandando estudar, eu vou estudar. E aí foi onde eu fui pra onda da administração, formei, beleza, meu pai tinha a empresa dele, ele falou, você vai trabalhar comigo. Eu já falava, não, eu quero fazer engenharia mecânica, eu quero trabalhar. Aí ele falou, você vai trabalhar pros outros? Né? Eu falei, vou, não tem problema, eu quero mexer com o que eu gosto. Não, não sei o quê. Aí fui naquela, né? Eu chamo de ilusão, mas foi o que foi me encaminhando. Porque tinha empresa, beleza, colocamos administração, tinha um bom gerente, para dar, pô, legal. Aí passados, sei lá, 6 anos ali, eu falei pra ele, pai, mas não é isso que eu quero, não. Acho que é legal demais, negócio é bom demais, só que eu gosto de carro. Então tá bom, só que isso eu já tinha, meus carrinhos velhos, eu ia sempre tendo a minha dorzinha de cabeça ali, né? Então eu não tenho medo, né? Eu falei, então vou fazer o que eu gosto, vou falar de carro, vou mexer com o carro e vou fazer dar certo. Então não tinha chance de dar errado, quer dizer, tinha, né? Mas eu não acreditava muito.
Eu não acreditava, né?
É só não olhar no retrovisor nem pra trás, é só ir pra frente aqui, ó.
Ruim
de carga.
Esse é o segredo, né, meu irmão? Que as pessoas
é acreditar. Hoje as pessoas não acreditam nem nela, porque ela começa a falar, aí vem o Zezão, né? Nada contra o Zezão, mas enfim, vem a pessoa e fala, você não é certo o que eu já fiz. Aí eu vou falar, meu primo também. Tá, mas seu primo é seu primo, você é você e eu sou eu, amigão. Então,
sensacional, bora, cara. Né? Exatamente.
Então, eu acho que tem mercado pra todo mundo, igual a turma fala muito de carro elétrico, né? Tem bastante bullying, né? É. Então, assim, meu, o carro elétrico, ele não é ruim. Ele só não é pra você, se você acha ruim. Então ele não é pra você, beleza. Exato. Só que ele tá, ele veio pra ficar, ele não veio pra tomar espaço do carro a combustão.
Ele veio pra, ser mais um. Você acha que no mundo das picapes o elétrico é uma tendência?
Eu acho, mas ainda longe, né? Já existe.
Mais longe do que hoje, né? Do que hoje é o SUV e o carro sedã.
É, eu acho que é assim, porque o picapeiro ele é mais enraizado.
Sim.
Né? Caminhonete e tal. Então hoje a gente já vai ter opções híbridas, né? Como a BYD Shark. Até a Ford anunciou uma Ranger híbrida. A Toyota a gente sabe que tem híbrida também. Só que aí, você vai falar isso pro cara? Ele fala, não, lá na fazenda eu tenho meu tanque de diesel, eu abasteço minhas máquinas e minha caminhoneta. É isso. Então o que agora vai querer ligar na tomada, desligar o café dele lá? Lógico que não, rapaz. Assim, vai ter mercado. Sim, só que eu acho que vai ser público diferente. Talvez o cara que tem a picape mais urbano, né? Eu acredito que quem faz a matemática ali na ponta do lápis, ela acaba partindo para um carro híbrido e para um carro mais econômico, que vai ter o conforto. Para
fazer conta, né?
Exato.
Ô, meu amigo Leandrinho Gameiro. Qual foi a viagem mais marcante que você fez na sua vida por causa do trabalho com picapes?
Essa é fácil,
hein?
É com a Ford.
É mesmo, cara?
Porque a Ford, ela já me levou pra Argentina umas 4 vezes, mais ou menos. E em estações diferentes. Foi sempre pra apresentar a Ranger. E aí, da última vez que ela foi apresentar a F-150 Tremor, que foi a última vez, inclusive foi a foto que eu mandei pra você lá de jaquetão. Foi bem no inverno, tinha acabado as neves, pra gente testar a linha Tremor. Assim, a lembrança mais recente que eu tenho, assim, boa, e falar da marca é Ford.
Eu já percebi que você é apaixonado por Ford, né?
Ele é fordeiro.
Eu sou apaixonado por carro.
Eu já vi.
Só que a Ford realmente eu tenho boas experiências e lembranças.
Eu já vi que você tem uma quedinha aí pelos Ford, né, Bessa? O que você acha?
Mas pergunta o carro atual dele.
Qual que é
o
teu carro atual, Leandrinho?
É uma RAM 2500.
Boa!
É difícil. A RAM pra mim é um negócio de amor e ódio, assim, que, rapaz, eu não consigo livrar. É legal demais, na hora que sobe naquele trenzão, eu tenho só 1,70 de altura, né? Fala, rapaz, cresci 10 centímetros aqui, moça.
Engraçado que eu tô achando, né? Eu tive o prazer de dirigir uma há um tempo atrás. É incrível que todo carro ele te dá uma sensação interessante, uma sensação gostosa, outros nem tanto.
Exato.
Não vou ficar fazendo propaganda pra uma empresa A ou B, mas a Dodge Ram, ela te dá uma imponência, cara.
Ela empodera.
Você ela empodera. Se sente empoderado.
Que é a
você
frase
se
sente... de propaganda dela, né? O poder inigualável.
Eles fazem dela exatamente a essência dessa frase.
Isso.
Quando você sobe nela, quando você tá no volante, você se empodera.
Parece que você é aquele negócio da pessoa que tem superpoder, né? Você...
Exatamente.
Aí você olha aquele bodão te olhando e fala assim, é danado.
É um negócio que... E é uma experiência, Leandro. Não é só dirigir um carro, é uma experiência. É muito legal isso, cara.
É isso aí.
Leandro, deixa eu falar um negócio pra você. Você falou muito da sua carreira profissional. O Tabuleiros, ele começou por amor, acabou virando uma empresa, né?
Isso.
E você considera hoje que o sucesso de tudo isso, ele vem junto é o amor que você sente pelas picapes? E se você falasse assim, cara, não vou mais mexer com picape, com o que você faria? Ou essa possibilidade não existe?
Eu acho que não existe, porque a gente tava ali conversando ali fora, né? E aí eu falei, pô, cara, meu pai acabou falecendo tem uns 2 anos e acabou que o negócio da família voltou a ser meu de novo, virou aquele negócio. Aí eu falei, pô, eu tô ficando sem tempo pra mexer com o carro. Só que logo, meu enteado vai fazer 18 anos, quero um carro, vai falar com quem? Meu vizinho vai trocar de carro. Ô, Leandro, o que eu vou fazer disso aqui? Então, eu vou estar envolvido sempre com o carro. Eu acho que não tem mais como mudar de ramo. Vou virar agência de turismo. É impossível. Eu sempre vou falar de carro. Velho, novo ou só vender o carro que vende mesmo, sei lá.
Eu não vejo
outra área.
Leandrão,
fala pra mim.
Já teve algum perrengue, mas um perrengue chique? Tipo, você ficar atolado. Mas você ficou atolado com estilo.
Vixe Maria. Normalmente a gente não fica atolado com estilo, né? É tudo sujo mesmo, amassado e...
É o estilo picapeiro, né? É o picapeiro raiz, né?
Cara, teve uma, mas não foi de picape, foi com um troller. Assim, tava aquele negócio, né? A estrada tava linda, era só eu ir. Mas do lado tinha uma pocinha. Eu falei, não, aqui ó, última passadinha aqui. Passei na pontinha, passou. Tá. Ó, vamos. Última passada, fui no meio. E ali eu fiquei um dia e meio, mais ou menos. Cara, o Jeep ficou lá um dia e meio.
Nossa.
Porque não saía, não tinha meu, eu tava sozinho. né? Sozinho, olha que legal, vou passar. Não passei, claro que eu não passei. Aí andei 8 quilômetros, areião, sol quente, rolo, confusão.
Nossa, cara.
Cheguei no bendito rancho lá. E aí, ninguém tinha uma caminhonete decente pra puxar. Era tudo SUV, carro baixo. Falei, cara, tomei, né, velho? Enfim, teve que pedir a máquina do vizinho que tava trabalhando, pelo amor de Deus, tirei meu carro de lá. Mas foi um dia e meio na água, contaminou todos os óleos, aquelas todo. Coisas. Nossa. Mas virou uma experiência de vida, porque você acha que o Jeep chegou aqui e eu mandei trocar o óleo?
Não.
Claro que não.
Não,
um Jeep, vamos lá.
Isso aqui participou da guerra, né?
Deu 6 meses depois, começou. Quebra a ponta de eixo, cai a roda dianteira, e aquela... Aí são experiências, né, que a gente fala,
maravilhoso.
Rapaz. Então a dica é o seguinte, fez a trilha, atolou feio, meu amigo, olha, troca rapaz, todos os olhos.
Você já foi a algum evento, algum lançamento, evento, conheceu algum figura lá e ficou amigo seu e esse cara já veio de lá pra cá só pra tomar uma com você aqui em Campo Grande?
Cara, tem, velho, eu acho que essa história fez hoje, né, o
foi
figuraço
hoje,
né? Que chegou aí não conseguiu fazer o check-in no hotel. E aí me ligou 7 da manhã, porque esqueceu que era 1 hora a menos, né? Mas agora eu tava acordado, né? Não tô de férias. E aí o rapaz falou assim, não consegui fazer um check-in aqui. Não, tá bom, eu tenho minha agenda. Quer fazer minha agenda comigo? Eu pego aí, nós vamos passear. Uhum. Isso aí, fui lá visitar o Bessa, saí andando. Falou que ia estar aqui pra falar de picape, porque ele é picapeiro também. Uhum. Só que ele é influenciador lifestyle, assim. Ele gosta do rodeio, tira foto com o chapéu, marca. Só que, né, nem respondeu o WhatsApp agora depois da noite. Mas... Um abraço pro Eric Gustavo, que não pôde estar aqui hoje, né?
Figura, né, cara?
Figuraça.
Cara,
só que assim, mas respondendo assim um pouco mais, teve, igual você pega a galera do Opinião Sincera, né? O Gustavo e o Felipe. Pô, os caras têm uma formação de engenharia e eles resolveram fazer vídeo pra falar de carro e estão aí, maior canal do YouTube, saca?
Sensacional.
E aí todo evento eu vejo os caras, a gente já combinou de eu ir pra lá e eles vêm pra cá. Só que aí quando vem, o que, que a gente quer? Como a gente trabalha muito com esse negócio de câmera na cara, aí quando vem a gente quer ficar só de boa, tomar uma churrasqueia, né?
Suave, né, cara?
Então, cara, é legal demais. O Gui Maia também, né? Agora ele mudou pra São Paulo. Esse cara, ele foi dessa geração mais nova, ele é o cara,
ele,
né,
é das picapes,
né? O canal dele é o maior que tem entre o Instagram ali. Também sou fã, não tem como não ser fã, né?
Legal.
Então, demais, assim, né? Eu acho que tá criando uma legião. Né? E cada pessoa que compra uma picape, monta o Instagram da picape, que isso virou moda também, e eu acho bacana, e aí você vai criando mais fã. Pelo menos, se não é fã, o cara tem um sonho e fala, pô, eu vou ter o carro igual desse cara aqui. Olá, você viu o Gameiro, você viu o Pedro, você viu o Eduardo, você viu o fulano. Aí o cara, eu vou te falar que não é 1 milhão de seguidores que é legal. O negócio é você influenciar uma pessoa ali, 2, 3 e vai virando isso que você tá falando. É o papo de picapeiro que vai virando uma nação, vai virando um clube. Meu, a gente não sabe o que vai ser.
Isso aqui
que você formou é legal pra caramba. Porque toda sexta você vai ter um cara com uma opinião diferente.
É verdade.
Às vezes similar, vai bater várias ideias. Tá, por quê? Vai bater qual a ideia? Churrasco e cerveja. Isso vai bater com qualquer picapeiro.
Isso aí
difícil
é
arrumar,
né?
Um picapeiro ou jipeiro que não gosta dessa parte.
É a linguagem universal do
linguagem universal, né?
Cerveja gelada e carne mal passada.
Não falha, cara.
Costelão também.
Agora, bom demais. Costelão. Eu tô morrendo de fome, vamos mudar o assunto, cara.
Tem uma cerveja gelada que a gente trouxe aí.
Olha que legal, cara. Ô, Leandrão.
Fala pra mim.
Se fosse pra você cruzar o Brasil hoje de picape, qual que era a música que ia tocar durante todo o percurso aí, todo o trajeto?
Ah, eu acho que uma só a gente enjoa, né? Eu
tem
sou muito fã da country,
gosta,
music, da country music, eu ia falar.
Country loucura. Music.
Country music, né?
Ah,
então,
legal.
Alan Jackson, ia tocar Luke Combs, ia ser uma playlist de country.
Com certeza, coisa, legal.
Com certeza.
Show de também. Bola, cara. Bom demais. Cara, e deixa eu te falar uma coisa, alguma picape já te decepcionou?
Decepcionou, vamos lá. Já. Lembrei de uma marca aqui, mas eu já esqueci dela. É Ssangyong, né?
Essa ela virou até
ela
o nome, mudaram o nome aqui no Brasil, né?
Mudaram pra qual
gente.
Nome agora?
Eles falavam, não mudaram,
mas
né?
Mas tá, criaram, tem criou uma pior ainda. Né?
Hã?
Tem uma pior ainda, que
qual
é a
que era aquela que tiravam a primeira letra da era picape? Que tinha picape e aí tinha um nome feio lá, o pessoal tirava a primeira letra pra ficar Hanna.
Era caminhãozinho.
Era Hanna, né?
Aham. Uh-huh.
Hanna.
É. Mas era, não era caminhonete, né? Era caminhãozinho.
Era um caminhãozinho,
trabalho,
né? Mas teve a Mahindra.
Mas
vamos
falar atual, uma que eu esperava muito e não, assim, fiquei decepcionado. Teve a Titan, que eu já falei aqui, mas teve uma outra, que era a BYD Shark. Que foi assim, a gente foi no lançamento, uma expectativa enorme, porque, pô, primeira picape híbrida a ser vendida no Brasil. Qual vai ser a sua expectativa?
Vai arrebentar.
Alta, né? Fala, pô, é isso que a gente tá precisando. Um monte de gente que lá em São Paulo, Rio, grandes centros, que quer carro, né? Uma picape que não seja diesel. Aí chega lá, no México, levou a gente no México. Aí chega lá o evento na concessionária, tudo bem, até aí beleza, sem problema nenhum. Aí o test drive, uma volta na quadra.
É mesmo, vocês no México pra dar uma volta na quadra.
É. Caramba. Isso foi assim uma decepção, assim, que eu falei, pô, loucura. Traz a gente aqui, gasta um horror de grana pra ir na volta da quadra.
Sacanagem. Você já tinha vindo da Forte, tinha levado na neve, né? Tinha feito todo aquele negócio diferente.
Tinha acabado de voltar.
Não, você falou, pai, BID vai levar eu pra neve. Opa, nós vamos subir o
300 quilômetros.
A muralha da China, né?
Esse sei lá, da viagem, assim, muito doida, né? A Ford e a Jeep sempre fazem eventos assim, bem
fora de base.
A Jeep também faz umas expedições que é fenomenal.
Maravilhoso. Vamos chegando aí pro finalzinho. Deixa eu terminar aqui com uma pergunta. De tudo que você já viveu e passou, qual foi o maior aprendizado que você carrega? E o que você deixa de mensagem para quem atua ou sonha em atuar nessa área?
Boa. Eu acho que tem uma teoria aqui que eu costumo usar, que são dos três Fs, né? É o foco, fé e força. Pode parecer, isso é balela. Cara, mas se você não tiver foco, você vai desistir, então você não vai pra frente. Outra coisa, tem que ser grato. Tudo que você vê, abriu os olhos no dia seguinte, agradece, tá vivo, rapaz. Tem as pernas, tem os braços, tem as coisas ali, tá sem perrengue, boa, já agradece, tá vivo, bom demais. E é sempre pensamento positivo, cara. Eu acho que eu sou muito grato por tudo aquilo que acontece. Até eu acredito que os erros, a gente tem que tentar filtrar a parte boa do erro. É o que? Falei, não vou fazer mais isso aqui não, pô. Você vê o vermelho no preto aqui deu ruim, então eu vou fazer o verde com o vermelho aqui, tchau. Vambora. E ficou aprendizado disso aí, né? Eu falei os três S, mas na verdade são quatro. O horário já permite, já? Que é o chega foco... Não, vamos lá, os quatro Fs, né? Que é o foco, força, fé e complete a frase, né? Com outro F aí. Sim. Saca? Eu acho que é isso, é determinação. Aí quando você fala em buscar parcerias, né, porque não basta sozinho, eu acho que a gente não consegue escalar um morro sozinho, então tem que ter parceiro, pra ter parceiro tem que ter respeito, e vem aquela frase que eu respeito a sua opinião errada, beleza, é respeito, cada um tem uma opinião diferente, se todo mundo fosse igual, eu acho que o mundo ia ser muito sem graça.
Com certeza.
E quando a gente sabe debater sem desrespeitar a pessoa, a conversa vira diversão.
Flui, né, cara?
Flui, entendeu? Então você fala assim, Você não conversa com quem tem carro elétrico? Cara, eu converso com todo mundo. Eu respeito, é isso aí. Você gosta? Mas por que você gosta? Ah, porque eu tenho energia fotovoltaica em casa, não gasto um real de gasolina e quando eu vou pagar o IPVA é 60% de desconto. Pô, legal. Você fala, eu não vou ter carro elétrico. Fala, o quê? Olha a economia desse homem, rapaz. Eu também quero um carro elétrico pra mim.
Com então, certeza.
E é assim, a gente vai moldando, cara. Eu acho que cada opinião, se você puder tirar a parte boa dela, você constrói e vai pra frente.
Com certeza.
Não tem tempo ruim, velho.
Concordo com você plenamente. O dia que você quiser fazer um projetinho num Honda Fit 2005,
bora.
Fica à vontade.
Já tenho.
Tá? Eu te empresto, depois você me devolve.
Já tem a oficina já pra te indicar, tá tudo certo. Bom.
Inclusive, eu tava falando pro Gameiro, se quiser também, tem um projeto num motor que ferveu hoje de manhã também.
Meu Deus do céu. Vamos que vamos, né, Edu?
Então pronto.
Só vamos. Tem um pezinho ali pra te vender.
Bom também. Show de bola.
Bom demais.
Eduardo Bessa, suas considerações finais, meu amigão.
Rapaz, bom demais. Que papo bacana, né? A gente fala picapeiro, uma conversa sincera, né? Então, obrigado pela audiência, obrigado pela presença aí do Leandro Gameiro.
Valeu.
Sempre uma honra, Andrezão, obrigado pelo espaço, a Rádio Top FM, pelo espaço aí que cedeu aí pro Papo de Picapeiro. E a gente acredita muito nesse projeto, acredita muito na evolução do Papo de Picapeiro, realmente como uma comunidade aqui dentro do estado de Mato Grosso do Sul. A gente tá trazendo alguns nomes aí desse segmento, até para as pessoas se conhecerem e conectar de uma forma mais abrangente, mas a gente acredita muito que o Papo de Picapeiro tem muito mais do que isso para apresentar.
Total.
A gente quer estar presente nos eventos, principalmente aí quando envolver tabuleiro, acho que a gente, né, o pessoal falou muito de churrasco lá, né, então a gente quer estar lá.
Boa.
Então é isso aí, obrigado pela presença aí, pela força aí de sempre.
Bom demais.
Show de bola. Então é isso, meus amigos. Reforçando mais uma vez, a gente agradece a Top FM por ter aberto esse espaço maravilhoso pra gente, ao Agronosso, que também é parceiro do programa Papo de Picapeiro, e segue aí Papo de Picapeiro nas redes sociais. Nós teríamos conversa para mais 4 horas de programa. Obrigado, Leandro Gameiro. Fala suas redes sociais rapidinho aí para quem quiser seguir você.
Gente, primeiramente agradecer a vocês, né? Eu acho que conversar do que a gente gosta não tem preço. Brigadão, @tabuleirosgarage, @gameiroleandro. Rapaz, não erra.
É isso aí. Então tá bom, Leandrinho, obrigado.
É isso,
foi muito gostoso esse papo, foi legal demais. A gente tem que trazer o Leandro aqui em breve de novo pra terminar esse bate-papo, porque era bate-papo aí pra mais duas horas de programa tranquilamente. E para você que nos acompanhou até agora aqui no Papo de Picapeiro, reforçando, segue a gente nas redes sociais, Papo de Picapeiro, segue lá, Programa do Andrezão, Eduardo Bessa
Soares.
Soares também no Instagram.
Eduardo Bessa Soares.
Esse nome. E na próxima semana a gente está de volta com Papo de Picapeiro. Muito obrigado a todos. Sexta que vem, das 8 às 9, horário do Mato Grosso do Sul, a gente está de volta. Um abraço a todos e até semana que vem.
Você está na Top FM Campo Grande. ZYN 642. Canal 205. 88,9 MHz. Uma emissora Cami Telecomunicações Limitada. Top FM Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Top FM.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 5 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: superação da pobreza.
70% dos adolescentes do Bolsa Família deixaram de depender do programa em mais de 10 anos. Gabriela Noronha.
Pesquisa divulgada nesta sexta-feira aponta que o Bolsa Família tem contribuído para interromper a transmissão da pobreza entre gerações.
E ainda, INSS vai realizar cerca de 19 mil perícias médicas em mutirão neste final de semana.
A perícia poderá ser feita de forma presencial ou por teleatendimento. Nazi Brum.
O objetivo do mutirão do INSS é contribuir para a redução do tempo de espera dos cidadãos para solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença.
Você vai ouvir também clima de Natal e solidariedade.
As cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios já podem ser adotadas. Cleide Lopes.
Para muitas crianças, escrever a cartinha é a esperança de ver realizado o sonho do presente desejado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
Quem acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Bolsa Família segue mudando o futuro de milhares de famílias.
Um estudo revela que desde 2014, 7 em cada 10 adolescentes que cresceram em lares beneficiados pelo programa já não dependem mais do auxílio.
O levantamento chamado Filhos do Bolsa Família foi apresentado pelo governo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas.
Aos 26 anos, Pedro Neto é professor na Paraíba e fala com orgulho da sua trajetória. Filho único de origem humilde, ele conta que a mãe apostou na educação para mudar o futuro da família. E foi através do programa Bolsa Família que ela pôde garantir que ele tivesse condições de estudar.
O programa Bolsa Família foi imprescindível para que a minha mãe conseguisse me manter na escola, me sustentar na escola.
E ele não parou mais. Formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, hoje Pedro cursa Psicologia na mesma universidade. Nem ele ou a mãe recebem mais o dinheiro do programa, mas Pedro ainda guarda o antigo cartão, para lembrar a todos o poder de transformação do benefício.
Ele simboliza muito para a minha trajetória e eu tenho certeza que sem o programa Bolsa Família, eu e outros milhões de jovens brasileiros não teríamos testemunhos hoje como este que eu estou aqui concedendo hoje para você.
Assim como na família do Pedro, Bolsa Família tem contribuído para interromper a transmissão da pobreza entre gerações em muitos lares brasileiros. 7 em cada 10 jovens beneficiados em 2014 não precisam mais do auxílio em 2025. E 70% dos adolescentes que viviam em famílias beneficiárias há 11 anos deixaram de depender do programa. É o que aponta a pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Segundo Valdemar Pinho Neto, coordenador do estudo, a melhora foi percebida principalmente entre adolescentes com pais que alcançaram melhores condições de emprego formal.
O fato dos pais terem carteira de trabalho assinada também é algo que faz com que aumente a chance dos filhos saírem do programa. Os filhos dessas pessoas no futuro, obviamente, vão ter maior propensão a sair e a não depender de programas de transferência de renda.
Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, os programas de transferência de renda são apenas o início de políticas para melhorar a vida dos brasileiros.
Depois que tira da fome, uma condição melhor para que as pessoas possam estudar, trabalhar, possam empreender, com isso superar a pobreza, este sim que é o objetivo.
Segundo Wellington Dias, os dados mostram que dois mecanismos recentes do governo federal têm papel decisivo na consolidação dessa mudança. A regra de proteção, que permite a manutenção parcial do Bolsa Família, mesmo quando há aumento de renda, e o programa Acredita, que oferece qualificação profissional, apoio para inserção no mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo para famílias de baixa renda do Cadastro Único. Reportagem Gabriela Noronha.
E o programa Bolsa Família alcançou o maior índice de acompanhamento escolar desde a sua retomada em 2023.
A taxa chegou a 87,7%, com mais de 15 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos monitorados. Os dados são referentes aos meses de agosto e setembro deste ano.
O acompanhamento é feito periodicamente e monitora matrícula e frequência escolar dos estudantes beneficiários. E esse processo é fundamental para a permanência das famílias no programa.
Outras condições também são avaliadas, como o cumprimento do calendário de vacinação e a realização do pré-natal pelas gestantes.
Uma oportunidade para estudantes da rede pública ingressarem em um instituto federal.
É o Partiu IF, programa que facilita o acesso com aulas e atividades voltadas para a recuperação das aprendizagens de estudantes do nono ano do ensino fundamental.
Quem traz mais detalhes é Lorena Coelho.
Escuta aí que tem mais oportunidades para os alunos ingressarem nos institutos federais, hein? O Ministério da Educação divulgou na quarta-feira, 3 de dezembro, a oferta de vagas para a edição de 2026 do programa Partiu IF. Serão ofertadas 26 mil vagas e 650 turmas espalhadas por todo o Brasil, com a participação de 37 institutos federais, além do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Colégio Pedro II. Para isso, o MEC investirá cerca de R$115 milhões durante o ano. Esse valor inclui a oferta de uma bolsa de R$200 por mês aos alunos, durante 8 meses, com o propósito de incentivar a permanência dos estudantes. O pagamento será feito pelas instituições após o início dos cursos. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou a importância do programa aos jovens desse país.
Partiu IF, que é também um cursinho para alunos do nono ano, para se prepararem para fazer a seleção para os institutos federais. Vocês sabem, e os institutos federais têm uma seleção. E aí é uma forma também de dar oportunidade para que aqueles jovens que não estão bem preparados, será um reforço que será dado para esses jovens do nono ano se prepararem para fazer a seleção para a prova dos institutos federais.
O objetivo do programa é que os adolescentes tenham uma educação de excelência oferecida pela rede federal, ao reduzir desigualdades de aprendizagem. Reportagem Lorena Coelho.
Segurados da Previdência Social poderão passar por perícia médica neste sábado e domingo.
Mais de 90 agências estarão abertas para realizar o atendimento e 19 mil pessoas são esperadas em todo o Brasil.
O mutirão vai diminuir a espera para perícia médica e concessão, se for o caso, do auxílio por incapacidade temporária.
Em várias regiões do Brasil, 92 agências da Previdência Social vão realizar quase 19 mil perícias médicas nesse fim de semana. O objetivo do mutirão do INSS é contribuir para a redução do tempo de espera dos cidadãos para solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Algumas localidades farão atendimentos de forma presencial e outras via teleatendimento, por meio da perícia conectada. Essa é uma modalidade de atendimento remoto que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento. É o que explica Benedito Adalberto Brunca, secretário de Regime Geral da Previdência Social.
Então, o segurado vai presencialmente no próprio local onde ele está agendando a perícia. A diferença é que, às vezes, o profissional médico que vai atendê-lo estará em outro local, em outra cidade ou em outro estado, que é exatamente essa maximização da capacidade de trabalho sem que a gente tenha que ficar deslocando pessoas, nem o segurado, nem o médico.
Manuel Ferreira Gomes é promotor de merchandising no Distrito Federal. Ele passou por uma cirurgia na coluna recentemente e deu entrada no pedido do auxílio por incapacidade temporária. A solicitação foi feita em 21 de novembro e a perícia marcada para o dia 3 de março de 2026. Agora, com o mutirão, ele vai antecipar a perícia.
Quanto antes eu fizer a perícia, mais rápido eu recebo benefício, né? Que a gente fica desassistido, tanto pela empresa, e fica aí dependendo da perícia que poder receber. Nos problemas do INSS. E a gente precisa, né? A gente tem que pagar aluguel, as contas, alimentação, enfim, remédios.
Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 horas da noite, ou acessar o serviço pelo Meu INSS no site ou aplicativo para celular. Ao confirmar o agendamento da avaliação médico-pericial, o cidadão deverá comparecer à agência no dia e horário marcados. Reportagem Nazi Brum.
O Amapá passa a contar pela primeira vez com um centro de radioterapia na rede pública.
A unidade foi inaugurada hoje em Macapá e faz parte do Agora Tem Especialistas.
A unidade contou com um investimento de 17 milhões de reais em recursos federais.
Assim, a população que precisava se deslocar em média 2 mil quilômetros para receber o atendimento poderá ter o serviço perto de casa.
O centro tem consultórios, sala de radioterapia, área de recuperação e equipe multiprofissional.
A expectativa é realizar mais de 1000 sessões por mês, com capacidade diária de até 45 aplicações.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o centro traz dignidade para quem precisa.
O câncer já não é uma coisa fácil. O câncer é a maior batalha das famílias brasileiras. Todo ano, a gente tem 700 mil novos casos de câncer no Brasil. Quando uma pessoa que está enfrentando essa batalha, que é possível vencer, descobre que para fazer a radioterapia tem que sair de perto da sua família, do seu estado, do seu local de trabalho, ir para outro estado. Imagina o que é para uma pessoa e para a família ficar um ano fora do seu estado. Então a gente está fazendo aqui um dia da dignidade, do cuidado, da defesa da vida.
Cultura está presente nas festas tradicionais, nas músicas que ouvimos, nas tradições que seguimos e na arte.
Mas o mundo digital tem alterado o acesso do brasileiro à cultura. É o que mostra uma pesquisa que traz um raio-x dos nossos hábitos. Vamos ouvir.
Ouvir músicas pelo celular ou até mesmo assistir um filme ou uma série. Essa é a forma mais comum que os brasileiros encontraram para consumir cultura diariamente. É o que mostra a pesquisa Hábitos e Consumo de Cultura, apresentada pelo Ministério da Cultura nesta sexta-feira. Segundo o levantamento, 62% dos brasileiros usam o smartphone como principal aliado para acompanhar esses conteúdos. Entre os mais consumidos estão a música, com 53%, filmes, com 52%, e séries, com 40%. Já as novelas ocupam um quarto lugar, espetáculos esportivos em quinto, e só depois aparecem os livros. A pesquisa revelou ainda que o maior obstáculo para que as pessoas saiam de casa para ir a shows, cinemas, teatros ou museus, por exemplo, é a falta de tempo. A falta de interesse vem em segundo lugar e a questão financeira aparece em terceiro lugar. Segundo o diretor de pesquisa do Instituto Nexus, responsável pelos dados, André Giacono, o brasileiro valoriza o incentivo à cultura.
A gente está vendo aqui dados altíssimos com importância para incentivar o ensino de arte na cultura.
cultura nas escolas, 91%, 90% que concordam que valorizar a cultura brasileira e as suas tradições é importante, mas que é importante aprender sobre outras culturas, sejam regionais, nacionais, internacionais, 84% que concordam que deve-se apoiar artistas e produtores locais.
A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou as principais ações do governo para incentivo ao setor.
A grande notícia dessa pesquisa é saber que o povo tem sentido a mudança do acesso à cultura, que é um direito que está na Constituição, e a gente vem buscando cumprir esse direito, tanto para quem produz, mas como também para quem consome. Por isso que existe a lei de incentivo e a lei que incentiva o povo a consumir, né?
O documento foi apresentado durante o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil e Iberoamérica 2025, evento que incentiva negócios do setor produtivo cultural no país, promovido pelo Ministério da Cultura em Fortaleza. Reportagem Raquel Mariano.
Luz para Todos vai chegar a mais de 1.400 unidades em Goiás.
O programa busca ampliar o acesso da energia elétrica em regiões rurais e remotas, especialmente na Amazônia Legal.
Relançado em 2023, tem como meta, nessa nova etapa, atender 500 mil novas famílias em todo o país, beneficiando cerca de 2 milhões de pessoas que ainda vivem sem acesso à energia.
O Ministério de Minas e Energia autorizou a implementação de uma nova etapa do programa Luz para Todos em Goiás. A medida vai permitir levar energia elétrica a 1.446 unidades consumidoras que ainda não são atendidas no estado. O investimento previsto é de R$ 55.047.000. Segundo o Ministério, desse total, 80% serão financiados pela conta de desenvolvimento energético, reduzindo o impacto nas tarifas dos consumidores. A Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, responsável pela operacionalização do Luz para Todos, vai firmar contrato com a Equatorial Goiás para a realização das obras e eletrificação rural. Essa nova etapa também inclui o atendimento a famílias quilombolas da comunidade Calunga, em Cavalcante, uma demanda considerada histórica para garantir acesso à energia no território tradicional. Segundo o Ministério de Minas e Energia, desde 2003, mais de 58 mil famílias foram atendidas pelo Luz para Todos em Goiás. Em Brasília, Dilson Santa Fé.
No próximo domingo, dia 7 de dezembro, será realizada a prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU 2.
Mais de 42 mil candidatos poderão fazer o exame em uma das 228 cidades onde o exame será aplicado.
E uma curiosidade, do total de aprovados e convocados para essa etapa, 57% são mulheres.
O candidato que for fazer a prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado neste domingo deve apresentar documento oficial de identificação com foto, válido e em bom estado. Não serão aceitas fotos, prints, arquivos em galeria, cópias simples ou autenticadas, nem documentos danificados ou ilegíveis. Quem utiliza próteses, pinos, placas ou outros dispositivos médicos metálicos deve levar o respectivo comprovante. Também é obrigatória a utilização de caneta esferográfica azul ou preta de material transparente. Os portões serão fechados às 12h30, meia hora antes do início da aplicação. Após esse horário, não será permitida a entrada. Os participantes poderão levar água em garrafa transparente sem rótulo e lanches leves em embalagens transparentes e que não façam barulho. É proibido portar celulares, fones de ouvido e outros dispositivos eletrônicos. Bolsas, mochilas e estojos deverão ser guardados conforme a orientação da equipe de fiscalização. O cartão de confirmação de inscrição com local de prova, horário e sala já está disponível na página oficial da Fundação Getúlio Vargas em conhecimento.fgv.br/CPNU2. Para a Voz do Brasil, Lorena Pacheco.
Brasil contra fake.
A Receita Federal alerta para uma nova modalidade de golpe.
Atenção, nem a Receita, nem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional enviam comunicados aos contribuintes por meio de aplicativos como WhatsApp e Telegram.
É importante ficar atento aos canais oficiais. Neles é possível consultar, negociar ou pagar débitos com a União.
É golpe os alertas falsos de inscrição na dívida ativa enviados pelo WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagem.
Os criminosos utilizam nomes e CPFs reais dos contribuintes para criar páginas falsas de cobrança que imitam o visual do GovBR. As mensagens dos golpistas inspiram urgência e pressa com prazos curtos demais e ameaças de cancelamento de chave Pix, suspensão do CPF e bloqueio de bens e valores.
Nem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e nem a Receita Federal fazem cobranças por meio de aplicativos de mensagem e muito menos enviam comunicados com prazos curtos, cobrando pagamento imediato.
Cancelamento de chave Pix e a suspensão do CPF também são ameaças vagas. Os bloqueios de bens ou valores ocorrem apenas em casos autorizados pelo Poder Judiciário.
Os endereços dos sites oficiais do governo sempre terminam em gov.br. O ECAC, Centro Virtual de Atendimento, é o canal da Receita Federal e é acessado por meio de perfil no GovBR.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apenas se comunica com pessoas físicas e jurídicas por meio de SMS a partir do remetente 29347 e nunca solicita dados como o CPF. Pessoas físicas podem consultar, negociar ou pagar débitos com a União no portal regularize.pgfn.gov.br. O acesso também é feito por meio de perfil gov.br.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
O Brasil lidera o crescimento do turismo internacional no mundo.
Entre janeiro e setembro de 2025, o país registrou um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para o Turismo.
Os dados mostram que o Brasil superou localidades que também tiveram forte expansão, como o Vietnã, Egito, Etiópia e Japão.
Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, esse avanço é resultado das ações do governo federal.
2024 foi até então o melhor ano da história do turismo no Brasil. Nós superamos todos os recordes, brasileiros viajando dentro do país, de estrangeiros vindo para o nosso país, resultado de obras de infraestrutura turística, obra de transformações em aeroportos, em portos, em rodovias e de promoção de qualidade.
Só nesse ano, o Brasil já recebeu 8 milhões de turistas internacionais.
E para monitorar a entrada diária de visitantes, a Embratur instalou painéis em Brasília e no Rio de Janeiro que atualizam as projeções em tempo real.
De Natal, quando os sonhos podem se tornar realidade com a campanha Papai Noel dos Correios.
Há 36 anos, a iniciativa transforma pedidos de crianças em presentes de Natal.
Desde então, mais de 7 milhões de cartinhas já foram atendidas. Só no ano passado, 350 mil crianças tiveram seus desejos realizados.
Piscando, árvores decoradas, canções natalinas e o Papai Noel, no seu tradicional traje vermelho, anunciam a chegada de uma das épocas mais esperadas do ano. Para muitas crianças, escrever a cartinha é a esperança de ver realizado o sonho do presente desejado. Há 36 anos, empregados dos Correios decidiram se unir para transformar aqueles sonhos em realidade. Assim, nasceu a campanha Papai Noel dos Correios, como lembra a coordenadora nacional da campanha, Lena Rivas.
Ela começou com a iniciativa dos próprios empregados dos Correios, que viam aquelas cartinhas chegando nas agências, né, de todo o Brasil e se acumulando nas agências, porque eram todas endereçadas ao Papai Noel, ao Polo Norte, Casa do Papai Noel. E aí os empregados sensibilizados começaram eles próprios a adotarem essas cartas, a comprarem os presentes e fazer a entrega entrega dos presentes. E aí, ao longo desses 36 anos, a campanha foi tomando um formato, foi se modernizando e hoje ela é a maior campanha natalina do Brasil.
Nesses 36 anos de ação, mais de 7 milhões de crianças foram atendidas. Só no ano passado, 350 mil crianças tiveram seu desejo natalino realizado. E a edição deste ano da campanha já recebeu mais de 257 mil pedidos para o Papai Noel. Desse total, mais de 109 mil foram adotados. E muitas outras crianças podem ter um Natal melhor com a sua ajuda. Então, adote uma cartinha. E o Papai Noel dos Correios reforça a promessa de fazer o possível para atender todos os pedidos. E destaca os presentes mais pedidos.
As crianças têm pedido bebê reborn, patinete, patins, brinquedos, até alimentos eles pedem para a família, essas coisas.
Para quem prefere participar pela internet, o processo é simples. No site blognoel.correios.com.br é possível acessar as cartinhas disponíveis, filtrar por estado, ler os pedidos e escolher qual deles ajudar. Depois, é só informar o CPF ou CNPJ para que os Correios possam acompanhar a entrega. É importante ficar atento ao prazo de envio, que varia de acordo com cada estado. Podem participar da campanha Papai Noel dos Correios, crianças de até 10 anos, estudantes de escolas públicas e crianças acolhidas em abrigos. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana para você.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF marca julgamento sobre morte de Marielle Franco e Anderson Gomes.
Ministra do STJ confirma que obra de Aleijadinho deve ser devolvida ao Museu de Minas Gerais.
Terceira turma do TST entende que técnico de idiomas tem direito a normas coletivas de professores.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, marcou para os dias 24 e 25 de fevereiro do ano que vem, o julgamento dos réus acusados dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
O julgamento foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, Fernanda Porto.
No despacho, encaminhado nesta quinta-feira à primeira turma, Moraes ressalta que a ação penal está pronta para ir a julgamento. Isso porque foram concluídos os procedimentos de alegações finais do Ministério Público, da acusação e das defesas. Além disso, nesta semana, o STF já começou a ouvir os 5 réus, que são os políticos e irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, o delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, o ex-policial militar Robson Calisto e o major Ronald Paulo. A vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram mortos a tiros com armas de grosso calibre.
Ministros da primeira turma votam para condenar cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
O julgamento ocorre em sessão virtual e vai até às 11 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Marcelo Della Libera.
Todos os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram para condenar 5 dos 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Prevaleceu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que fixou pena de 16 anos de prisão. A denúncia envolve os delitos de descumprimento dos deveres de efetuar policiamento ostensivo e de preservar a ordem pública, previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Polícia Militar do Distrito Federal.
A obra Busto de São Boaventura integra o conjunto criado por Aleijadinho para a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais.
Com esse reconhecimento, o STJ manteve decisão da Justiça Mineira, que determinou a devolução da peça ao acervo de origem, sob a guarda do Museu Aleijadinho e da Arquidiocese de Mariana. Fátima Uchoa.
O Ministério Público ajuizou ação civil pública após constatar que a obra do conjunto de quatro bustos relicários criados por Aleijadinho em homenagem aos doutores franciscanos estava em uma coleção particular. Foram processados quem comprou a obra em 2005 e as herdeiras que a venderam. Segundo a ministra Maria Tereza de Assis Moura, na decisão da Justiça Estadual foi verificado que a obra está protegida pelo tombamento da Igreja de São Francisco de Assis e por decreto que elevou Ouro Preto a Monumento Nacional. E definiu que as obras de arte integrantes do patrimônio histórico e artístico da cidade ficariam sob guarda dos governos municipal e estadual.
Técnico de idiomas obtém direito a normas coletivas de professores.
A terceira turma do TST entendeu que a escola participou da negociação por meio do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Renata Gorga.
Na ação trabalhista, o homem disse que, apesar de ter sido registrado como técnico, exerceu por 3 anos a função de professor de inglês. No TST, a terceira turma, por unanimidade, considerou o técnico como professor, com base nas atividades exercidas. Ainda cabe recurso.
A Agência Nacional de Mineração adota medida para impedir venda de minérios e equipamentos apreendidos a infratores.
As mudanças aconteceram após uma recomendação do MPF. Vanessa Pereira.
A Agência Nacional de Mineração editou a resolução número 222, proibindo que infratores, servidores da agência e parentes participem de leilões de bens minerais apreendidos. A mudança atendeu a uma recomendação do MPF, que apontou ser inconstitucional permitir que infratores comprassem os próprios bens apreendidos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado cria ferramenta na internet para acompanhar emendas ao orçamento.
Senador apresenta proposta que restringe indicações ao Supremo Tribunal Federal.
Novos médicos terão que ser aprovados em prova para exercer a profissão.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado lançou uma nova página na internet para facilitar o acompanhamento das emendas parlamentares. A ferramenta se soma ao Siga Brasil, aos portais da Câmara, da Comissão Mista de Orçamento, da Transparência e do TransfereGov, reforçando a fiscalização do uso do dinheiro público.
O objetivo é dar mais clareza à aprovação e execução das emendas apresentadas por senadores e deputados. Os detalhes na reportagem de Celso Cavalcante.
A emenda ao orçamento é uma forma pela qual o parlamentar sugere o envio de recursos para determinada localidade ou política pública. Ela pode ser individual quando apresentado por um único senador ou deputado, ou então coletiva, quando parte de uma bancada estadual ou comissão permanente do Senado ou da Câmara. Todas as emendas passam pela análise da Comissão Mista do Orçamento e também do Plenário do Congresso Nacional. E esse processo pode ser acompanhado pela população. Uma das ferramentas disponíveis para isso é o Siga Brasil, do Senado Federal. Outro caminho é pelo site da Comissão Mista de Orçamento, com informações sobre as emendas desde sua apresentação pelos parlamentares. O consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, ainda destaca outras ferramentas disponíveis para acompanhar o destino do dinheiro público.
Nós temos aí diversas ferramentas também do Poder Executivo e da Câmara dos Deputados. No Poder Executivo se destaca aí o Portal da Transparência, que é uma ferramenta que, junto com o TransfereGov, são ferramentas de transparência aí do Poder Executivo, onde se pode verificar esse detalhamento das emendas parlamentares e do orçamento público.
O Senado Federal lançou no seu portal uma página específica sobre as emendas parlamentares. Você pode conferir esse conteúdo em senado.leg.br.
E o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente da República ao projeto que isenta a Embrapa do pagamento de taxas de registro de patentes e de proteção de experimentos de pesquisa junto a órgãos públicos.
O autor do projeto, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou que a Embrapa foi fundamental para transformar o Brasil em uma potência agrícola, mas hoje enfrenta dificuldades financeiras. Repórter Alexandre Campos.
Com a derrubada do veto, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, não vai mais pagar taxas de registro de patentes e de proteção de experimentos de pesquisa para o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, IBAMA e Anvisa. Autor do projeto, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, apresentou o estudo mostrando que a isenção não impacta o orçamento. Ele citou uma nota técnica da Embrapa que diz que o dinheiro deixaria de ser transferido de uma empresa pública para outras entidades controladas pelo governo federal.
O orçamento da Embrapa é pequeno e é um absurdo ela pagar para o INPE para patentear. O que descobriu, o que fez, o que inventou, as digamos, descobertas, né? O que eles produzem.
Ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, também elogiou a derrubada do veto e destacou o papel da Embrapa no desenvolvimento do agronegócio.
Admira muito o governo querer cobrar da Embrapa, que hoje, infelizmente, vive uma situação muito complicada em termos de recursos para o seu custeio e também para as pesquisas.
Com a derrubada do veto, o projeto segue para promulgação.
Senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, criticou a decisão do ministro do Supremo.